Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes, nossos alunos da Escola Municipal Raio de Sol, meus cumprimentos à diretora Cláudia, cumprimentando ela, eu cumprimento todos os funcionários daquela escola, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Meus cumprimentos ao Sargento Gregório, muito obrigado pela presença do senhor, que Deus abençoe o trabalho dos senhores lá na barreira. Cumprimento especial aos ex-vereadores Álvaro e Abdala, dessa Casa de Leis, doutor Lucas, doutora Lívia, que Deus abençoe todos os vereadores na sessão de hoje. Solicito à secretária se acorda o regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Cumprimentar também em especial o Larico, presidente da associação. Muito obrigado pela presença dos senhores. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando a reforma da pista de Cooper do Lago Sol Poente. Justifica-se o presente considerando que a pista tem apresentado defeitos em toda a sua extensão, como buracos e cascalho solto, trazendo desconforto e risco a quem a utiliza. Os frequentadores do local, tanto aqueles que fazem a prática de exercícios como aqueles que vão somente para passear, têm reclamado sobre esta situação e pedem pela preservação e manutenção do nosso cartão postal. Neste sentido, peço e espero a aprovação. Oscar de Lima Pires Júnior. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o superintendente da AMTS, requerendo do mesmo que seja feita a sinalização horizontal e vertical e providenciar a construção de uma lombofaixa na Avenida Brasil, as seguintes localidades: em frente à Nova Matriz, Nossa Senhora Abadia, e em frente à Sala de Velório, nos dois sentidos da pista, por se tratarem de localizações de grande fluxo de pedestres e de veículos automotivos, e por ser uma via de muito movimento. O acesso tanto à igreja quanto à Sala de Velório tem se tornado um tanto dificultosa no que se refere à travessia de pedestres, e com essa sinalização e a construção da lombofaixa, com certeza tornaria o trânsito mais humanitário, resguardando também de acidentes naquela localidade. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito que após a aprovação deste seja oficiada a senhora Maria Zélia Teodoro, secretária de Promoção e Assistência Social, solicitando da mesma que encaminhe à unidade prisional de Quirinópolis um profissional assistente social, considerando que não há no presídio um assistente social para fazer o atendimento dos presos, e esse profissional irá ampará-los e prepará-los para o retorno à liberdade. A Lei Federal 7.210, em seu artigo 23, dispõe sobre as tarefas do assistente social dentro e fora da unidade prisional, cujas quais são: conhecer os resultados dos diagnósticos e exames dos presos, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentados pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias, promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Dito isto, sabendo da importância do encaminhamento do profissional, é que solicito que o pedido seja atendido. Por conseguinte, na razão do interesse público, peço e espero aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. Moção. Usando de nossas prerrogativas regimentais, vimos por meio desta apresentar a moção de aplausos pelo Dia das Mães, comemorado tradicionalmente no segundo domingo de maio neste ano, comemorar-se-á no dia 13. Essa data já se tornou sinônimo de afeto, carinho, consideração pelas genitoras ou por quem as representa. A despeito do viés mercadológico, o Dia das Mães é uma data de singular importância para o mundo ocidental, sobretudo por reforçar os vínculos familiares. Porém, falar de mãe é falar de identidade, simbiose, reciprocidade, cumplicidade. Nossas histórias estão sempre entrelaçadas às delas, o que nos permite nos reconhecer em sua voz, no jeito de andar. É a nossa memória mais recente. Mãe, aquela que na simplicidade ama incondicionalmente, mas que ao mesmo tempo na reciprocidade consegue acompanhar os passos proporcionalmente autônomos de seus filhos, encorajando-os a fazer por si o que já são capazes. Mãe, que se faz presente pelo olho no olho, pela escuta com atenção e dedicação de seu tempo. Parabéns a todas as mães crinopolinas. Parabéns às mães aqui presentes, inclusive às vereadoras e servidoras desta Casa de Leis. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza, Andréa Enfermeira, Nicolina Maria da Costa Pereira, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalma Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislene Geisa Paixão Oliveira e Márcio Augusto Lemos Xavier. Excelentíssimos vereadores, venho por meio desta apresentar moção de aplausos aos alunos, professores e grupo gestor da Escola Municipal Raio de Sol pelo relevante trabalho educativo realizado nesta unidade escolar, especialmente pelo projeto Sem Saúde Não Há Vida. O projeto, qual é motivo desta moção, é executado pelos alunos dos 5º anos, A, B, C, D e E, daquela unidade escolar e trata sobre meios de melhorar a qualidade de vida das famílias, orientando sobre a prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas e doenças. A orientação aos alunos para a realização deste partiu dos professores Daiane, Lislene, Sandra Mara, Sandra Pereira, coordenadora, Simone Cândida Paiva e Lília Fabiane Garcia da Silveira, que contaram com o apoio do grupo gestor, composto pela diretora Cláudia Lúcia Alves Teixeira e vice-diretora Raquel Cândida da Costa. Uma equipe que trabalha unida é responsável pela realização de um projeto tão bem confeccionado. Essa parceria incentiva toda a comunidade escolar que busca segmentar nossa sociedade, formando uma nova geração mais responsável, pois o futuro de nossa nação depende de nós e de nossas crianças. Parabéns ao grupo gestor, professores e alunos que, através de suas ações, sempre propuseram ser um agente de mudança e transformação em nossa comunidade. Deixo registrado aqui todo o meu reconhecimento, admiração e respeito pela postura, ética e qualidade no que faz e sabedoria no que propõe, fazendo a diferença. Requeiro que esta homenagem seja fixada no mural da Câmara e seja encaminhada ao grupo gestor da Escola Municipal Raio de Sol, Nicolina Maria da Costa Pereira. Excelentíssimos vereadores, venho por meio desta apresentar moção de aplausos à equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar, que é composta por profissionais muito qualificados, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e demais profissionais da saúde, que têm realizado um trabalho importantíssimo, atendendo pacientes que estão acamados e, em sua maioria, acometidas de doenças graves ou crônicas. Mas, além de fazer um atendimento básico, estão realizando inúmeros projetos altamente significantes para aqueles que encontram-se nesta situação, por vezes sem esperança de dias melhores. Os projetos são Canto Qualquer Canto, Capelania em Leito Domiciliar, Mexa-se, Toque em Mim, Atendendo-nos, Falando de Vezes com a Psicóloga, Consolo em Luto e Aniversário Feliz. São meios de levar mais socialização para os enfermeiros, para os enfermos, oferecendo não só o suporte médico domiciliar, mas também tratamento para a alma e o psicológico. Meus parabéns a todos os envolvidos. Atenciosamente, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho através desta apresentar moção de aplausos aos enfermeiros e técnicos em enfermagem que prestam com excelência a sua função nas unidades de saúde de Quirinópolis pelo Dia do Enfermeiro, comemorado mundialmente dia 12 de maio, e pelo Dia do Técnico em Enfermagem, comemorado dia 20 de maio. Mas quero especialmente parabenizar por essa data o profissional Lourdeir Rossi da Silva, que exerce sua função com muito amor e dedicação no pronto-socorro do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa. Meus parabéns pelo profissional que você é, pela dedicação que exerce nossa profissão, que é tão linda. Você serve de exemplo para muitos outros profissionais, pois mesmo diante de todas as dificuldades do dia a dia, sempre atende bem todos aqueles que precisam de você. A todos os profissionais da saúde, digo a todos que vocês são indispensáveis para o bom funcionamento de qualquer unidade de saúde que seja. Alegrem-se, pois saibam que por mais tristezas que vimos diariamente, a recompensa de saber que ajudamos a salvar vidas é maior. Requeiro que esta seja entregue às mãos do homenageado, fixada no mural da Câmara Municipal e no mural do Hospital Municipal de Quirinópolis. É a moção.
Bom dia, mesa diretora, aos vereadores, aos alunos aqui presentes, à população, os policiais militares. Eu quero parabenizar você, Lourdeir. Fiz essa moção em seu nome porque conheço o seu trabalho no Hospital Municipal, humano, prestativo com as pessoas, tá? Quero te parabenizar pelo seu trabalho, porque ser enfermeiro não é só vestir de branco e ir para o hospital trabalhar. É ter amor no coração, ter amor ao próximo. E você tem esse perfil, tá? Parabéns, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho e todos os enfermeiros, todos os enfermeiros que trabalham em nossa cidade, tá? Parabéns.
Venho através desta apresentar moção de aplausos e congratulação a Lucivânia Ribeiro, coordenadora da Central da Merenda Escolar, e toda a sua equipe de trabalho. Mãe é mãe, e não importa se o amor é fruto do ventre ou não. Assim é seu amor e trabalho na merenda escolar deste município, preparando e servindo diariamente 6.300 refeições, sendo 800 almoços, lanche e janta das creches, e 5.500 refeições são das escolas de dois turnos matutinos e vespertino. Seu horário de trabalho começa às 5 da manhã, sempre com o mesmo sorriso no rosto e disposição do fazer com amor e dedicação. Lucivânia, neste segundo domingo de maio, comemoraremos o Dia das Mães, mas para você, com este coração tão grande, todos os dias é seu dia de transformar os alimentos em carinho e qualidade para todos os seus filhos de coração, da Rede Municipal de Ensino, cujo tempero diário é o amor, o afeto, tudo isso se exemplifica neste coração de mãezona. Esta é uma homenagem de reconhecimento para uma grande mãe que compartilha seu tempo e horário no preparo de 6.300 refeições diárias para todos os alunos. Lucivânia, mulher dedicada e abençoada, Deus te abençoe em todos os momentos de sua vida. Queremos externar os nossos parabéns, nossa gratidão, os mais sinceros reconhecimentos e aplausos a toda a sua equipe de trabalho, totalizando 25 funcionários e duas nutricionistas, e você na coordenação que representa o maior coração de mãe deste município, Nicolina Maria da Costa Pereira.
Com a ordem, vereadora.
Senhor presidente, mesa diretora, diretor da nossa Câmara, doutor Rainer, para os vereadores, vereadoras e assistência que muito nos honra com a presença, a Polícia Militar, Aldeir representando a saúde, a Larico, a associação, todos vocês e também os alunos do 5º ano B e todo o grupo de professor daquela tão respeitada unidade educacional de ensino. Da pessoa da diretora, professora Cláudia Lúcia, das coordenadoras Lili Fabiano, e também nós temos também
aqui a Simone e Cândido, que são as coordenadoras. Senhor presidente, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a essa grande mulher que é a Lucivânia. A gente sabe, e hoje eu fiz propositamente que, ao visitar a escola Raio do Sol, encontrei um projeto tão maravilhoso, tão resgate à vida e à nossa comunidade precisa. E fiz também a questão de trazer essa moção à Lucivânia e toda a sua equipe daquela merenda. Porque eu sei que a Lucivane é mãe de todos os alunos do qual ela falou, 6.300 refeições diárias. Não se importa o horário, mas a qualidade do amor, o tempero do amor está sempre presente. Lucivane, você exerce um trabalho muito digno. Um trabalho que às vezes remuneração nenhuma pagaria o seu ato de amor. Mas você faz por amor, você faz por gratidão. Então, o seu trabalho é de qualidade. A qualidade maior de servir ao próximo, de preocupar com o aprendizado, de preocupar com a alimentação e a qualidade de vida dos nossos alunos da rede municipal de educação. Muito obrigada, Lucivânia. Você é uma pessoa que faz a diferença. Que Deus te abençoe. Só as bênçãos de Deus vão te cobrir de honraria. Também quero cumprimentar o Sargento Gregório, que tão bem, mas a sua equipe tem executado um bom trabalho na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação dos projetos de lei do Executivo 014, 015, 016, 017, do Legislativo 008, Projeto de Lei Complementar. O parecer foi contrário do secretário da Comissão de Constituição e Justiça, secretário da Comissão de Orçamento e Economia e da secretária de Redação. Eles foram contrários, o restante favorável.
Fala para mim qual que é o teor do projeto.
Projeto de lei complementar que altera a redação de dispositivo da lei complementar 002. Projeto de decreto legislativo 005 e o 006.
Qual a ordem, vereador?
Eu só queria, nesse momento, aproveitando os pareceres das comissões, que o projeto da associação do seu Alarico, a PNEQ, PNEC, que se diz o slogan "Somos todos iguais nas diferenças", fosse feito... Já foi lido? Esse aí que já foi lido? Ah, ó, que o meu que está 05, é 08. Ah, ok, Solarico. Ótimo. Obrigada, gente.
Solicita, secretária, se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, dois vereadores. A vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira e o vereador Márcio Pereira de Oliveira.
Então, vou convidar a vereadora Nicolina. Pode vir, vereador.
Senhor presidente, bom dia a todos. Eu posso falar daqui mesmo? Eu gostaria de cumprimentar aqui nesse momento a presidência, toda a mesa diretora, os colegas, os vereadores, os alunos da Escola Rádio Sol. Parabéns por vocês estarem aqui conosco, tá? Parabéns também por estar lá firme, né? Todo dia estudando para ser alguém no futuro. E as diretoras e professoras lá do colégio, da escola. Eu quero, nesse momento, também cumprimentar o Sargento Gregório, lá da Barreira Policial da Polícia Rodoviária, juntamente com os policiais, o Júnior, estou vendo. Oi? Não estou ouvindo, não lembro. O Antônio e Vinícius. Sejam bem-vindos, tá? E um projeto importantíssimo que está aqui na Câmara Municipal, uma parceria da Câmara, vai estar repassando para vocês se tornarem uma independente lá, né? Que maravilha! E a gente fica muito feliz de estar participando disso tudo e fortalecendo a Polícia Rodoviária. Senhor Presidente, hoje, para te falar a verdade, eu estou triste, né? Porque acordei cedo, recebendo um convite do pessoal lá daquela invasão lá do Morumbi, dizendo que hoje a prefeitura iria retirá-los de lá. Então fui para lá às 6:30 da manhã e às 7 horas da manhã começaram a chegar as máquinas da prefeitura, corpo bombeiro, policiais, militares, a guarda municipal e representantes da prefeitura. Bom, que nós sabemos que eles estão em uma área irregular, isso é verdade. Que nós sabemos que tem um mandado judicial, eu não vi esse papel, mas me disseram que é verdade, que a prefeitura foi notificada para que retirá-los de lá. É o que eu fiquei sabendo, mas não tem esse papel. Que eles foram notificados? Não, eles disseram que não. Mas eu já estou acompanhando lá a luta deles há muito tempo, já várias promessas de retirada, a força e tal. E eu sei que lá eles estão há mais de 3 anos naquele local. Lá tem criança hoje, que já de 2 anos, 2 anos e meio que eu vi lá, que nasceram lá naquele local. Lá tem mais de 30 famílias lá naquele local. É claro que numa invasão, existem pessoas também que são oportunistas, que querem tirar proveitos. Sem dúvida. Lá tem também. Eu conheço. Já identifiquei algumas. Mas lá tem famílias de pessoas que estão sem lugar para morar. Lá tem famílias com crianças pequenas. Lá tem mães que, inclusive, de manhã estive lá. Ela falou, olha, você esteve aqui ontem à noite. Eu falei, estive para falar com vocês. Ela falou, não estava presente porque eu estava estudando. Faço EJA. Mas eu estou aqui. Agora, Márcio. Para onde nós vamos? Aí mostrou na cozinha deles, farinha, ovo e as crianças comendo. Então, é coisa que emociona a gente mesmo. O prefeito Gilmar, vários vereadores aqui disseram, já em suas palavras, inclusive que já foi da habitação, o vereador Marcos Cabral. E também nós sabemos disso, ele foi um cara que conseguiu muitos ganhos para a habitação de Quirinópolis, o prefeito, o atual prefeito, no seu terceiro mandato. Então ele é a pessoa conhecida como o homem da habitação, por muitos. Eu acho que, na minha opinião, ele teria que pôr alguém, representante da habitação do momento atual, para chegar lá e falar, olha, identifique essas famílias que estão lá, sem lugar para morar, são muitas, e pelo menos disser o seguinte, vocês vão para esse local. Não é simplesmente tirar e jogar na rua essas famílias. Se tem ordem para tirar, eu não estou aqui para discutir. Mas nós não podemos simplesmente, porque a prefeitura tem o seu lado social, tem a sua obrigação social. Ela tem obrigação social. E muitos lá me disseram o seguinte, que quando eles foram para lá, era a véspera de eleição, o atual prefeito disse o seguinte, pode invadir aí, fica tranquilo, eu vou ganhar e depois eu resolvo o problema de vocês. E ele está resolvendo desse jeito, mandando retirar eles de lá, sem dar nenhuma explicação, sem dar nenhuma resposta. Então isso, gente, machuca o coração da gente, corta o coração da gente. Imagina no momento que nós estamos vivendo de crise, de dificuldades que o país está enfrentando. Famílias que estão vendendo almoço para comer a janta. Pessoas que estão vendendo almoço para comer a janta e sendo despejada de casa. É muito triste. Isso eu não queria ver nesse momento. E é isso que me deixa triste na política. Promessas, promessas de quem tem o poder, de quem tem a caneta, de quem pode fazer, mas não cumpre. Algumas famílias garantiram que ele reuniu lá com várias pessoas no período eleitoral dessa outra eleição e disse, fica tranquilo. No primeiro mês do meu mandato eu vou estar com lugar próprio de vocês. Esse aqui eu não posso doar, esse local que vocês estão, mas eu vou conseguir um. Então já passaram um ano, praticamente um ano e meio, quase 35% do mandato dele. E ele vai despejar ainda essas pessoas? Isso me deixa triste. Então, quero dizer aos senhores vereadores que sensibilizem comigo. Vocês estão mais próximos do prefeito. Fala do lado que ele escuta com sensibilidade. É difícil o pai chegar, como vocês podem sair daqui lá visitar eles lá, falar, olha, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, só queria fazer esse desabafo e dizer ao presidente da Câmara que, e parabenizá-lo pela preocupação de que os alunos, os policiais que estão sendo, foram preparados na cidade de Rio Verde, batalhão de Rio Verde, e houve promessa do atual governador, na época era secretário de segurança, que iria trazer esses policiais, 40 para o município de Quirinópolis. Houve promessa da época do comandante da polícia, o senhor sabe, vários vereadores fez requerimento, nós fizemos juntos, conjunto, reunimos com ele, inclusive aqui na Câmara. Houve muitas promessas de que 40 policiais iam vir para Quirinópolis. E agora eles estão prontos para ser destinados aos locais de origem, mas agora o bolo é pequeno, todos os prefeitos querem os policiais. Então está uma disputa muito grande, e nós podemos perder esses policiais, como disse o presidente ontem. Diante disso, eu fiz um compromisso. Eu e o Marquinho ontem estivemos em Goiânia, em Rio Verde, no período da tarde. Conseguimos agendar com a comandante, a nova comandante, que inclusive fez compromisso conosco também, a Silvana Rosa, Coronel Silvana Rosa. E segunda-feira eles vão estar recebendo a gente lá no batalhão, às 9 horas da manhã, com a presença, inclusive, de uma pessoa que eu pedi ajuda a ele, tem uma força muito grande lá, o deputado Euler, e vai nos dar, engrossar a escala para a gente conseguir segurar o compromisso dos 40 policiais aqui em Quirinópolis. Então, eu gostaria, senhor presidente, anexar um requerimento que o senhor já está para ser votado, junto, e nós levarmos e pegarmos em mão e cobrarmos esse compromisso, né, que eles têm que garantir os policiais aqui para a nossa cidade. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu gostaria que o senhor pudesse mobilizar para a gente todo mundo lá, tá bom? Muito obrigado e tenha um bom dia.
Depois que a Nicolina fizer uso, tá? Com a palavra a vereadora Nicolina.
Quero pedir permissão ao presidente para que eu possa falar daqui mesmo da minha cadeira. Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, e assistência que muito nos honra com a presença de vocês. Antes de começar o meu assunto, que me foi solicitado no grande expediente, eu quero falar também que eu tive uma senhora também que me ligou, muito apavorado, e eu falei que eu ia procurar assistência social para ver se tem uma viabilidade de cadastramento das famílias para que elas possam ser as primeiras a serem contempladas com os novos loteamentos que vão abrir aqui. Então eu fiquei de ir lá no centro comunitário para ouvir essa questão. Comove. Coração de mãe, aproximando o Dia das Mães, e quem me ligou foi uma mãe também, apavorada, do qual eu sempre prestei assistência a ela. Outro assunto que me trouxe a esse grande expediente foi para falar da Escola Municipal Raio de Sol. Escola essa que eu estive lá vendo a beleza, a qualidade do trabalho ali prestado e me comovi. Me comovi porque eu sei do trabalho que a gestora Cláudia Lúcia Alves Teixeira e todo o seu grupo gestor, com a Lília Fabiane e a professora também Simone, com os professores Sandra Mara Lemos, com a Sandra Pereira, com a Luz Anira e a Aline, também ali presente ao projeto, a Daiane e a Lislene, que também foram idealizadoras desse projeto. Pensam vocês que às vezes a gente pensa que para fazer um vídeo alusivo à prevenção de droga, a gente precisa buscar um orçamento tão alto. Essa escola, ela está preparada, todo o material necessário para que possa focar alusivamente nos eventos do nosso município sobre a prevenção de droga, sem nenhum custo. Então, isso me alegrou muito e me fez trazer essa escola aqui nesse recinto da Câmara Municipal. Dizer que essa vereadora tem buscado parceria com a Escola do Legislativo em Goiânia, do Tribunal de Contas, propus a Jerusa, vou propor todos os vereadores, meu projeto é a comunidade vai à Câmara. Principalmente projeto citado, igual eu vim citando da saúde, e eu vim citando da educação. Eles trabalharam o mês de abril todo num projeto intensivo, buscando a saúde, a qualidade de vida, a alimentação, sobre as doenças que hoje proliferam e que realmente, graças a Deus, tem um combate, que é a dengue, a febre amarela que está aí, mas deu muito alusivo a Sandra Pereira Alves, com a Luzanira e a Aline, focando sobre a prevenção do uso das drogas lícitas e ilícitas no nosso município. Projeto esse que tem uma dimensão tão grande na comunidade, através das famílias. A família toda participaram no recinto daquela unidade escolar. Projeto esse que tem tudo o que é necessário, documentário, fotografia, empreendimentos de vídeos, não é assim, professora Cláudia? Que não é necessário que a prefeitura tire do orçamento ou busque uma dotação específica, porque essa escola utilizou dos recursos que já chegam. Chegam primeiro da dotação do 25%, que é obrigatoriamente, no mínimo, dedicado à educação. E tem também um recurso chamado PDDE, Dinheiro Direto na Escola, que pode comprar esses recursos, esses materiais. E tem também mais escola, mais educação, hoje mais alfabetização. E também podemos falar da parte do Fundeb, que é direcionado também para os recursos. Então, quero parabenizar a Escola Municipal Raio do Sol, os alunos do 5º ano B, toda professora, que aqui estão aqui, dizer para vocês, eles dizem assim, o prefeito trabalha aqui, quando chegou, disse aqui, aos vereadores. Aí nós queremos conhecer os vereadores. Essa casa de lei, no futuro, pode ser vocês. Vocês, meninas, meninos, que estarão aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, defendendo a nossa comunidade. Concorda? Aí eu quero assim, apresentar para vocês os vereadores, vocês não querem conhecer? Então, quem é o Márcio de Oliveira? Quem é o Dalbo? Todo mundo conhece o Soró. Quem é a professora Veroneida? Quem é o Oscar Júnior? Quem é o Marquinhos da Casa de Apoio? Ali. Quem é o nosso presidente, soldado Edivaldo? Quem é o secretário, que é o Márcio Xavier? O dividinho da ambulância, que todo mundo conhece. Agora, essa casa de lei tem um diretor, que é o doutor Rainer. Tem as secretárias, que é a Jerusa, a Kênia, a Tamara, que cuida do nosso requerimento, das nossas matérias, que vão estar sendo lido para vocês. De cá, quem conhece o Cassinho da usina? Quem conhece a vereadora Islândia, todo mundo conhece por Ives. Quem conhece o Marcos Cabral? Quem conhece a Andréia Enfermeira? Quem conhece a professora Nicolina Nicola? Então, é isso aqui. Nós estamos aqui compondo, fomos eleitos para ocupar esse espaço por 4 anos. Estamos aqui trabalhando. Agora, se eu falar para vocês que nós temos as comissões, temos as comissões que ela olha, corrige e dá o parecer favorável. Eu falei com a professora de lá, a Lili Fabiana, a coordenadora, e a Simone, que eu estou elaborando uma cartilha simples, onde o aluno e todos que vieram aqui vai conhecer o legislativo bem sintetizado através desse material, para que a comunidade possa conhecer e sintonizar qual é a nossa função, qual é o nosso papel e que realmente esse parlamento, essa casa de lei, seja bem-vinda, Celinha, essa casa de lei, e que ela também é democrática e que está aberta à nossa comunidade. É, porque eu falo assim, essa comunidade, ela é uma comunidade de qualidade. Se todo mundo andar nas escolas, nas unidades de saúde, na comunidade, vai encontrar projetos riquíssimos, riquíssimos, e que nós podemos utilizá-los em favor e em benefício da nossa própria comunidade, muitas vezes sem custos. E gostaria, assim, de deixar o espaço para que um vereador, uma vereadora, quisesse complementar sobre o que é o legislativo para os alunos que vieram aqui. Quero agradecer a cada um de vocês, as famílias desses alunos, os pais, mães que estão aqui, as professoras, as coordenadoras e também, com muito carinho, a diretora daquela unidade educacional, que vem transformando a comunidade, o ensino no saber de verdade. E eles falaram muito também que não use drogas. O trabalho foi mais focalizado sobre isso. Então, todos os materiais necessários existem naquela escola, à disposição dessa casa de lei e à disposição também da Prefeitura Municipal. Fico assim agradecida a vocês. Tem outras escolas da rede toda, as escolas da rede municipal de ensino têm executado um projeto fantástico. O meu primeiro trabalho é trazer as escolas, cada mês, para que possa mostrar para nós vereadores, representantes de vocês, o que de bom e de qualidade vocês estão realmente fazendo em benefício da nossa comunidade. Deixo, se eu tiver mais horas, que Oscar,
posso fazer pode, uma parte?
O Marcha vier. É um prazer ser complementada junto com todos vocês que querem ajudar e agradecer aos alunos e às alunas. Quero falar muito, tão pouquinho, sobre a educação inclusiva, a inclusão nessa escola. É um projeto de amor e de acreditar que a pessoa, a criança especiais, ela realmente tem que ser incluída na sociedade. A sociedade é que prepare para eles e não eles preparar para uma sociedade ainda que nem liga para que essas pessoas possam ser cidadão verdadeiramente. Obrigada a vocês, podem contar com essa vereadora. Hoje tem eu e a vereadora Veroneida, professora, né, que esteve na Secretaria Municipal de Educação, e os demais vereadores também compromissados com a educação. E dizer a vocês, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sempre que precisar. Deus abençoe a todos. Passo para o Márcio, pode falar.
Bom dia. Também
o Oscar, mas queria falar, fique à vontade.
Bom dia a todos. Quero parabenizar a Escola Raio de Sol pelo trabalho feito com as crianças, né? Que tanto se fala, desde que eu era criança, que nós seríamos o futuro deste país. Então, espero que nós possamos realmente, vocês como educadores, professores, possam estar formando esse futuro do nosso país. Como a professora Nicolina disse aqui, a respeito da Câmara Municipal, a Câmara, ela é o poder legislativo, que legisla, que faz leis, que faz com que a sociedade conviva em harmonia entre si. É essa questão, é esse trabalho que nós fazemos aqui na Câmara Municipal, com tanto cuidado e afinco. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, os projetos passam por quase, praticamente todos os projetos passam na minha mão, eu tenho que ler e dar parecer. Parecer não quer dizer que eu sou contra ou que eu sou que é o que vai ser votado. Parecer é tão somente uma conclusão daquilo, mas não quer dizer que vai ser acatado e vai ser sacramentado somente no meu parecer. Vai à votação e, se for interessante a toda a população e aos vereadores que se votem, vote a favor ou contrário. E assim temos as outras comissões também, se salvo engano as comissões permanentes, são 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 comissões permanentes, que todas têm que dar o parecer conforme o que for discutido, conforme o projeto que for apresentado aqui. Quanto à educação, estive reunido com o Sintego, a professora Nicolina e a professora Veroneida, algum tempo atrás, e estávamos discutindo alguns projetos para a educação em Quirinópolis. Disse a elas, que, e até ao Sintego, que nós possamos fazer projetos que não descarreguem tudo sobre o poder público, sobre o poder executivo, que eu tenho a certeza absoluta de que pessoa alguma ou entidade alguma não queira estar com seu nome ligado à educação. Né? Então, que nós possamos fazer, que o Sintego, naquela pequena reunião, ficou comprometido de estar fazendo uma pesquisa junto às escolas e que, depois dessa pesquisa, seria apresentada a nós e nós poderíamos estar correndo atrás aí da iniciativa privada, né, para estar tendo o seu nome ligado a um projeto juntamente com o Sintego, juntamente com nós aqui na Câmara Municipal. Tudo descarregando em cima do poder público, fica cansativo, fica politicagem, porque, querendo ou não, se faz o projeto acontecer, faz política em cima do projeto. E quando a iniciativa privada entra no negócio, ela quer ficar um pouco distante da politicagem. Então, essa questão interessante que nós precisamos trabalhar, a questão das drogas, uma questão importantíssima, já temos o PROERD, quero parabenizar aqui a Polícia Militar, né, pelo excelente projeto que é meu menino, que hoje já está com 14 anos, mas ele lembra até hoje do PROERD, é um projeto fantástico, fantástico, e nada mais justo do que as escolas municipais também, dentro dos seus projetos educacionais, terem também essa questão da prevenção às drogas junto com as crianças, além do projeto do PROERD. Né? Quanto à inclusão, professora Nicolina, me lembro muito bem que estava presente o ano passado numa palestra no auditório enorme, onde vieram duas professoras de Goiânia, se não me engano, uma psicóloga e uma outra professora. A senhora estava na gestão da educação e foi me dada a palavra e eu me lembro que eu falei sobre a chikungunya, zika, tudo que começou aí um grande problema de saúde e de educação quando do nascimento de crianças com hidrocefalia. Então isso é uma questão, deixou de ser tão somente uma questão de saúde para ser também uma questão de educação. Né? E já preocupado nisso, professora Nicolina, como secretária de educação, prefeito Gilmar Alves, como gestor, já trouxe uma palestra, já trouxe cursos para que vocês, professores, possam estar se adequando a essa nova realidade com essas crianças, infelizmente, nessa situação. Então, para vocês, alunos, aqui presente, é interessante isso que está sendo feito, é um projeto interessante de estar trazendo sempre pessoas e alunos aqui para estar entendendo como se funciona e como se faz a legislação dentro do município, como é feito os projetos e como são discutidos. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos.
Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, todos os presentes, de forma especial, aqui os alunos, professores, coordenadores e a diretora do Colégio da Escola Raio de Sol. Hoje não é um dia muito fácil para a gente, né, tia? Porque hoje o Conradinho está fazendo aniversário e o Conradinho foi aluno do Colégio Raio de Sol, e infelizmente hoje nós não vamos poder cantar parabéns para ele, porque é fruto de violência, né, a vida de um jovem, de um menino tão bonito, de um dos meninos mais espetaculares que eu já conheci na minha vida, foi tirada fora da hora. E é muito triste para nós, que somos da família, poder falar disso, mas é uma coisa que aconteceu e que nós não temos como fugir dessa situação. E todos nós sofremos, mas não só a família sofre. Toda a sociedade sofre quando a violência é a resposta para certas situações. E nós temos que aprender com os nossos próprios erros e com os erros dos outros. Né? Quando uma pessoa faz algo errado, nós temos que tirar uma lição daquilo. E a violência nunca é a solução para nada. Para nada. E então nós nos solidarizamos, Tia, com a senhora e com toda a nossa família. Mas, ao mesmo tempo, como a vida continua e nós precisamos dar respostas positivas, até mesmo às coisas ruins que acontecem na nossa vida, hoje nós temos a alegria de receber vocês aqui, os alunos do Colégio Raio de Sol. Nós que somos professores, às vezes gostamos de ficar falando muito, né? E não tem jeito de um professor passar diante de um aluno sem querer passar para ele uma lição boa, positiva. Todos os professores, quando entramos em sala de aula, o nosso coração está voltado para os nossos alunos para que naquela aula a gente possa comunicar um valor e daquela aula aquele menino possa sair ou aquela menina possa sair com algo na mente que vá alterar a sua vida. Hoje a sala de aula de vocês está sendo a Câmara Municipal de Quirinópolis. Eu não sei qual foi o critério usado pela escola para trazer você aqui. Mas você foi escolhido, a sua turma foi escolhida. E hoje você está tendo uma aula diferente. E eu que já fui aluno, até pouco tempo, quando a gente tem aulas diferentes, a gente gosta, porque não tem coisa melhor para aluno do que, às vezes, sair da sala de aula. Né? Tem uns alunos que são figurinha carimbada do corredor. Toda aula ele tem que pedir para dar uma saidinha, para ir no banheiro, para tomar uma água, né? Gosta de estar fora de sala. Mas então hoje a sala de vocês é aqui. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer, de ver pessoalmente o vereador, né? E vieram também nos apresentar algo. Levante essa faixa de trás aí, deixa o tio Oscar ler. A vida é sua maior riqueza. Drogas, não caia nessa. Ok, uma boa frase, uma bela lição. Deixa eu ver essa daqui. Cuide da sua saúde, preserve sua vida, não use drogas. Que legal. Tem mais alguma faixa que o tio não viu? Então, essa mensagem que vocês estão passando precisa não só estar na faixa, mas estar na cuca, né, de vocês sempre. E lembrando o seguinte, a gente sempre aprende quando ensina. Olha essa frase, a gente sempre aprende quando ensina. Então hoje o tio quer passar uma tarefa. Nossa, mas até aqui, vamos passar uma tarefa para casa. Quando chegar em casa hoje, conte para o seu pai, conte para sua mãe, ou para quem você mora, né? Se você mora com a sua vovó, com a sua titia, conte para quem você mora, com quem você mora, o que aconteceu hoje. Tente resumir. Olha, mãe, eu fui lá na Câmara Municipal, os vereadores falaram sobre isso, sobre aquilo, foi feito esse requerimento, aquele outro. Porque se você contar para uma pessoa o que você viveu nessa manhã, você vai estar guardando essa referência na sua cabeça. E você vai saber a importância dos vereadores. O vereador Márcio Xavier falou que na época dele já diziam, quando ele era criança, que ele seria o futuro. Naquela época estavam tentando estimular ele. E hoje já ele é o futuro. Né? Ele é o futuro. Mas você também já é o futuro. O tio Oscar também ouviu muito isso quando eu era criança. Olha, estuda, menina, porque você vai ser o futuro. Já pensou? Quantos aqui vão ser, talvez, médico, advogado, vereador, prefeito, dentista? Porque isso vai acontecer no futuro. Mas o futuro começa com as nossas decisões hoje. Então seja um bom aluno, seja um bom aluno, seja um bom filho e leve essas mensagens para outras pessoas também. Então muito obrigado, vereadora Nicolina, pela oportunidade de usar a palavra nesse aparte e que a Escola Raio de Sol, ao sair daqui hoje, leve consigo essa missão, né, de se transformar cada vez mais numa escola referência em educação, não só em educação curricular, mas em cidadania. Educação para se tornar cidadãos melhores. Porque nós estamos precisando de pessoas melhores. De pessoas que pensem umas nas outras. Então, um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês nessa manhã.
Colina, o vereador Max Cabral também gostaria de usar o...
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui em especial a diretora e os professores do Raio de Sol, os alunos, escola que eu tenho maior admiração por ela. Foi ali onde meus filhos se alfabetizaram, né? Ainda era uma escola de placa de muro, então eu tenho o maior carinho por aquela escola. E fiz alguns requerimentos, fui o primeiro vereador a fazer o requerimento daquela entrada ali, coberta, né, de acesso da rua até a escola. Então eu fico muito satisfeito de ter vocês aqui, né, no plenário, e cumprimentar aqui todos os militares e também parabenizar os que foram homenageados hoje, Valdeir, minha Vânia, né, meus parabéns. Quanto à ocupação que foi dita aqui pelo colega vereador Márcio, o prefeito, acho que ele vai somente fazer aquilo que a justiça mandou para ele, né? Que está aqui o documento. E que a assistência social já fez o levantamento daquelas famílias, todas elas, sabe quem ainda não tem casa. E também, ali tem um senhor, tinha ali um senhor, que trabalhava na prefeitura, que foi aposentado, e ele me pediu que tirasse ele dali e que levasse ele lá para a Vida Feliz. Eu falei com a assistência social, aí foi desocupada uma casa lá, ele já está lá. Eu tenho certeza que a assistência social e secretária Célia estão olhando com muito carinho por aquela família. E também tenho orgulho de ter sido superintendente de habitação nas duas administrações anteriores do prefeito Dr. Gilmar Alves, onde ele criou vários bairros com quase 5 mil moradias e lote para o nosso povo de Quirinópolis. Foi ele que comprou lá a área do Chico Junqueira, Joaquim Quirino, Jardim Vitória, Talismã, Henrique Santilo, a Vila Feliz, Morada Nova, várias casas do Tocozinho. Só para vocês terem uma ideia, o bairro Jardim Vitória é maior que Govelândia, para os outros bairros. Então ele preocupa com as pessoas. Eu tenho certeza que aquelas pessoas lá, as que merecerem, ela vai estar em um lugar tranquilo, assim que a prefeitura tiver a oportunidade de colocá-los. Então, veio lá do juiz, né, a ordem, então a prefeitura tem que cumprir. Não saiu da prefeitura, ela tem que cumprir a ordem judicial. Tenha todos um bom dia, muito obrigado.
Já está autorizando. 2 minutos, vocês dois dividir.
É bem rápido, tá, Márcio? Eu gostaria de parabenizar, em nome da minha filhada Yasmin, parabenizar todos os alunos da Escola Raio de Sol pelo projeto. Tá? Agradecer a presença de vocês, mais uma vez, dos professoras, da Cláudia. Tá? Muito obrigada pela presença. E, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Tá? De grande importância a participação de vocês aqui. Muito obrigada.
Vereador. Existe esse compromisso, mas eu quero saber o seguinte, não importa, a ordem judicial tem que ser cumprida, acredito sim, não estou discutindo esse mérito, lá não pode ficar invasão sim, mas e agora, e hoje? Então, eu só pergunto o seguinte, a prefeitura vai ver, tá, daqui 3 anos, e daqui 10 minutos? O pessoal fica no asfalto, na rua, os filhos, as mães, muito bom esse presente que eles estão, que as mães estão recebendo. Domingo.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 68ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 9 dias do mês de maio de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, os senhores vereadores, Acácio Divino Vira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes, vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier e Márcio Pereira de Oliveira. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o projeto de lei do Legislativo de número 008, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, o qual declara a entidade pública e contém outras providências. Foram lidos requerimentos de números 86, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 87, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 88 e 89, de autoria do vereador Acácio Divino Vira de Assis, 90 e 91, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 92, de autoria do vereador Marcos Túlio Barroso, 93, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 74 a 84. Os requerimentos 74 e 75 foram discutidos pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 83 foi discutido pelo vereador Marcos Antônio Cabral. 84 discutido pelas vereadoras Nicolina Maria da Costa Pereira e Veroneida Rodrigues de Assis. Logo em seguida, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 10 de maio de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. coloco em votação projetos e os requerimentos.
Projeto de Lei do Executivo 014, que institui o Programa de Parceria Pública-Privada e Concessão do Município de Quirinópolis e da Outras Providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em primeira votação. 014, da PPP. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
O 015 do Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 da Outras Providências. Primeira.
Está em apreciação o projeto do Executivo em primeira votação. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Do Executivo 016, que autoriza firmar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança e Direitos Humanos de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 016 em primeira votação. Esse aí é aquele que essa Casa de Leis está repassando R$40 mil ao município para que faça uma parceria com a Polícia Rodoviária, né, através do CONSEG, para fazer a companhia lá, para termos uma companhia independente aqui em Quirinópolis. Em votação. Com a palavra o vereador Márcio Oliveira.
Ok, eu só quero parabenizar a iniciativa da mesa diretora, de todos nós vereadores, da presidente Edivaldo, por estar disponibilizando essa verba, né, e ajudando assim a companhia. Nós sabemos que é importante demais, muito importante termos essa companhia aqui no nosso município, para que possa ser mais forte, né, e poder desempenhar um papel. O trabalho que vocês fazem é sensacional. Maravilhoso, né? Só para vocês terem uma ideia, que eu sei, inclusive vou apresentar amanhã um requerimento solicitando à GETOP um redutor. Já tem esse requerimento aqui na Avenida do Brasil, com a rodovia que vai para Paranaguá. Ali foram já 5 mortes já registradas ali. E a Polícia Militar sempre esteve, a rodoviária sempre esteve ali presente. Então, sempre fui parceiro, o Gregório lembra, né, na época do Nerivaldo Costa, hoje em memória, nós conseguimos a energia lá, né, para o batalhão, lá para a Polícia Rodoviária, e agora nós estamos, juntamente com a Câmara e a Prefeitura, fazendo esse repasse aí dos R$40 mil. Com certeza, só vai dar melhoria para a gente. Eu só quero parabenizar o trabalho de vocês, que vocês fazem um trabalho grandioso, em garantindo a ordem, principalmente salvando vidas aqui no nosso município. Parabéns a todos. Leva a nossa mensagem ao comandante.
Continue em apreciação. Com a palavra, nobre colega vereadora Nicolina ou Andréia? Pode falar, Andréia, depois a Nicolina fala.
Eu quero parabenizar você, Edivaldo, por essa iniciativa, esse repasse à Câmara Municipal para a Polícia Rodoviária. Com toda certeza vai ajudar, né, na construção lá da sede, e com toda certeza vocês fazem a diferença, nos ajudando na segurança né, da nossa cidade, das rodovias, o trabalho de vocês, parabenizar vocês pelo trabalho prestado. Tá? Parabéns, Edivaldo.
Parabéns para todos nós, né? Que é os 13 vereadores. Continua em apreciação com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, alunos, professor, grupo gestor, diretora da referida Escola Municipal Raio de Sol. Eu quero, assim, dizer que parabenizar primeiro pelo trabalho de vocês, Gregório e toda a sua equipe. A gente sabe realmente que vocês têm trabalhado, mas eu acredito que a concessão, através dessa casa de lei, do nosso presidente e demais vereadores, de 40 mil, objetivando a proceder à reforma da unidade da 2ª Companhia Rodoviária, pertencente ao Batalhão da Polícia Militar Rodoviário, ele será bem-vindo. Porque eu acredito que vocês precisam de equipamentos, de ter um espaço físico, porque vocês estão atentos à nossa comunidade a todo momento da vida de vocês. Vocês têm não só Deus que nos salva, a gente sabe tudo sobre a baixa do poder de Deus, mas pela qualidade do trabalho de vocês, tem nos resguardado. Tem resguardado as rodovias, tem resguardado as pessoas que talvez passem por aqueles trechos com segundas intenções, né? Nos livrando da violência e nos dando segurança maior. Quero parabenizar, dizer que essa vereadora também apoia esse tipo de projeto e parceria, sabendo que o investimento é pela qualidade, é pela segurança e pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. Parabéns ao presidente, parabéns a todos os vereadores e tenho o meu apoio e vou votar favorável. Muito obrigada a vocês.
Continua com a palavra o vereador Márcio Cabral.
Quero também, né, parabenizar, né, a iniciativa desta Casa de Lei, juntamente com o Executivo, né, e a CONSEG. Eu tive a oportunidade de estar lá na obra, a convite do nosso presidente, e eu vi o quanto é importante aquela ampliação. O comandante na hora explicou para nós como que vai ser, né? E os profissionais que estão trabalhando lá são de alto gabarito. Eu tenho certeza que em breve vocês já estão usufruindo daquilo lá, né, que vocês merecem. E vocês podem contar com o meu apoio aqui que tiver meu alcance. Bom dia a todos.
Com a palavra, vereadora Ives.
Cumprimento a mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa falada e escrita, aos alunos aqui presentes, ao Valdeir, representando a saúde aqui, né, em específico a enfermagem, parabéns, foi merecedor. Você que é uma pessoa que tem sensibilidade humana e trabalha com o coração. Também não poderia deixar de parabenizá-los, os PMs, né, policiais da rodoviária. Parabenizo antes a iniciativa do presidente, vereador Soldado Edivaldo, juntamente com todos os 13 vereadores, porque é um desejo nosso, né, vocês são merecedores. Tive a honra, né, de conceder o título de cidadania para o Vasconcelos, que se encontra aqui presente. Conheço o Antônio, que considero como amigo meu também, vizinho. E parabenizo vocês pelo excelente trabalho de vocês. Sei o quanto é difícil realizar esse trabalho, porque eu também sou filha de um PM. Eu sei o que, que é, o que, que policiais passam. E mesmo assim vocês estão lá na luta, trabalhando, correm até risco de vida, né? Parabéns a vocês. E contamos logo para estarmos todos os 13 vereadores lá na inauguração. São merecedores, parabéns.
Com a palavra o vereador Valdivino Duarte, de Benin da Ambulância.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, aos alunos da Escola Raio de Sol, a diretora, Cláudia e todos os seus professores, nosso agradecimento, e que vocês venham às vezes essa casa de lei, para que as crianças possam, né, através do nosso trabalho, amanhã, talvez seja um vereador, um prefeito, e com esse entusiasmo. Eu quero aqui, vereador, presidente, parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, né, junto ao prefeito e todos os vereadores, para que dá condições aos policiais rodoviários trabalhar com dignidade. Agradecer ao Sargento Gregório pelo seu trabalho, ao Vasconcelo, e todos os colegas policial rodoviário, que eu não me lembro o nome. E gostaria de ser convidado, né, presidente, para o churrasco e inauguração desse batalhão. Tá? Deus abençoe a cada um.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas vereadores, né? Um bom dia bem carinhoso, especial a todos os alunos, né, da Escola Raio de Sol, as professoras, a diretora, minha grande amiga, a professora Cláudia, né? Então é uma alegria muito grande a gente receber os alunos aqui na escola, né, na Câmara, né, Nicolino? Porque a gente fica se sentindo mais em casa. E também agradecer a presença, né, da Polícia Militar aqui, todos vocês, né, muito bom. Esse projeto é muito importante, porque aqui nós estamos no início, né, no alicerce, que é o trabalho da prevenção, né, soldado Edivaldo? Que é muito importante esse trabalho da prevenção, mas também é muito importante o trabalho da repreensão, que é feita pela Polícia Rodoviária, porque senão não adianta nós, educadores, ficarmos trabalhando com a prevenção se não tiver, né, um trabalho mesmo de repreensão, porque senão nós vamos estar enxugando o gelo. Então, aqui nós estamos com as duas pontas, e se Deus quiser, possamos inibir, né, a entrada de drogas na nossa cidade. Então, fico assim, muito satisfeita por também apoiar e votar favorável esse projeto para dar mais condições de trabalho para vocês. Muito obrigada a todos.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Com a palavra o vereador Marquim, da Casa de Apoio.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, população, os alunos, professores, os nossos queridos policiais, Gregório, Sargento Gregório, Vasconcelos, o Antônio, o Zacarias, vizinho meu há muitos anos, ao Júnior, e ao colega ali que é novo, eu não tinha o prazer de conhecê-lo. Pode ter certeza que nós, vereadores, estaremos aqui sempre buscando melhoria para o trabalho de vocês e para a segurança da nossa cidade. Inclusive, a pedido do Vasconcelos e da companhia, do comandante, na época, você lembra, aquele redutor de velocidade tinha uma necessidade muito grande, houve requerimentos aqui, não foram atendidos. Eu corri atrás a pedido de vocês e foi prontamente atendido pelo Odair, colocou o redutor e melhorou demais, que o pessoal estava passando lá em alta velocidade e dava trabalho para vocês, né? Então, foi preciso para a gente ajudar e melhorar a segurança da cidade, pode contar sempre com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado em primeira votação.
Projeto de Lei do Executivo 017, que altera a redação de dispositivos da Lei Municipal 3.114, que autoriza a doação e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto executivo 017 em primeira votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Legislativo da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que declara a entidade pública e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo 08, de autoria da vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
senhor presidente, mesa diretora, meus cumprimentos a todos aqui presentes, o Leandro Alves, que sempre está nos prestigiando. E esse projeto é tornando a entidade, né, a PNEC, que traz como slogan, eu sou apaixonada desse trabalho, somos todos iguais na diferença, tendo grande maioria os cadeirantes. É onde o senhor Larico, mais o companheiro ali, que está ingressando aí a direção, né, senhor Larico? Buscando fortalecer também que os cadeirantes e os especiais da nossa comunidade reivindicam através dessa nova entidade os seus direitos. E quando a gente busca os seus direitos, tenho certeza que essa casa de lei é parceiro, principalmente quando a gente toca no sentido da acessibilidade. Eu quero parabenizar vocês, eu sei do trabalho do senhor Larico, da esposa, dos demais que compõem essa entidade nova, mas que já tem um trabalho antigo, né, na parte de conscientização. E o senhor Larico, ele procurou o prefeito municipal a fim de firmar um convênio para que possa dar uma sustentação a essa entidade. O prefeito municipal sensibilizou, mas essa entidade ela não era reconhecida. O primeiro requisito para que ela seja beneficiada com um convênio social seria esse reconhecimento. O senhor Larico correu, buscou todas as documentações, chegou a essa casa de lei. Tem certeza que ele tem a aprovação de todos os vereadores e tem certeza que o prefeito está aguardando para que possa firmar o convênio com vocês, para que esse convênio seja uma sustentabilidade para essa nova associação. Quero parabenizar a todos e quero pedir aos nobres vereadores o voto de vocês para que nós tornemos essa associação uma associação legalmente reconhecida no âmbito do município, já com a parceria da prefeitura, podendo estender também aos convênios e tanto estadual como federal, né, na sede do espaço físico. Então eu agradeço muito e sou honrada, senhor Alarico. Simplesmente eu sou honrada, porque eu me senti honrada do senhor ter me pedido para que a pedido representando todos os três vereadores formasse esse projeto. Eu sei a causa é justa, pode contar com essa vereadora e sei que a gente tem que ser aguerrido quando a gente acredita que a sociedade tem que tornar inclusiva. Muito obrigada.
Continua em apreciação o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeiro turno, projeto de lei complementar 006, que altera a redação de dispositivo da lei complementar 002.
Está em apreciação. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, esse projeto, eu até conversei com o vereador Márcio Xavier sobre ele. Eu acho assim, que a Câmara Municipal aprovar uma lei que dá o direito do Conselho Municipal de Meio Ambiente se reunir ordinariamente apenas uma vez por ano, acho que é meio sem lógica, porque a lei anterior diz que o Conselho Municipal de Meio Ambiente se reunirá a cada 2 meses. Olhando aqui as atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é, opinar e assessorar o Poder Executivo nas questões relativas ao meio ambiente, decidir de forma consultiva, deliberativa e normativa sobre questões do meio ambiente, propor política ambiental e fiscalizar o seu cumprimento, promover a educação ambiental, propor a criação de normas legais e das regulamentações dessas normas, opinar sobre aspectos ambientais estadual e federal, receber e apurar denúncias. Se a gente diz que o Conselho basta reunir ordinariamente uma vez por ano, de certa forma nós estamos dizendo, ter conselho e não ter conselho pode ser a mesma coisa. Apesar que a nova redação diz que o conselho poderá se reunir em caráter extraordinário quantas vezes forem necessárias. Então, a minha opinião é que a lei que nós que pretendemos modificar, caso seja aprovada, não traga o número de vezes que o conselho deve reunir, que deixe isso na responsabilidade do próprio regimento interno do conselho, e que nós sigamos a orientação do Ministério do Meio Ambiente, que diz assim: o Conselho de Meio Ambiente Municipal reunir-se-á periodicamente, com periodicidade regular. Né? Porque aí a gente deixa na condição do próprio regimento interno do Conselho decidir se a reunião vai ser uma vez por mês, uma vez por ano. O fato de a Câmara determinar que a reunião vai ficar apenas uma vez por ano, eu acho pesado. Vai que o próximo secretário de meio ambiente da próxima gestão diz assim, não, eu acho que é muito pouco uma vez por ano. Aí vai vir outra lei para a Câmara votar de novo, ou seja, fica ao sabor de quem está na secretaria ou na subsecretaria de meio ambiente. Né? Acredito que ficará melhor a redação se nós deixarmos a critério do próprio regimento interno do Conselho.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu também me ativo por essa mesma preocupação, que eu acho que nem é de competência nossa. Eu vou falar assim bem claro, porque se o conselho ele tem um estatuto, ou ele tem um regimento, ele tem uma diretoria legalmente constituída em ata, então não precisa dessa aprovação da Câmara. Sim, que seja periodicamente de acordo com o que é regulamentado em assembleia, no estatuto ou no regimento daquela entidade. Eu não sei como fazer, eu reli também, fiquei preocupada, porque como nós vamos legislar num conselho que tem a outra utilidade e que tem também a periodicidade e os assuntos a ser legalizados? Se ele fosse interno conosco, da nossa responsabilidade, mas ele é independente. Então, ele tem as causas e o meio ambiente é uma questão muito ampla. Se vocês verem, é vida. Então, eu acho que nós deixarmos que votar nessa parte de que deixa livre essa parte de que seja legalizado. Nós podemos votar que seja legalizado dentro do que consta o regimento ou estatuto. Assim, eu estou entendendo aqui, até esclareça melhor, que eu estou muito em dúvida com essa questão também.
Com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bem, da nossa competência, Nicolino, acredito que seja, porque nós estamos falando em lei complementar. O que deveria ter sido feito é, quando da criação da lei complementar, não estar isso aqui dentro dela. A partir do momento que ela está dentro da lei complementar, cabe a nós, legisladores, como disse mais cedo, legislarmos sim sobre isso aqui. Quanto à periodicidade, acredito eu que nós colocamos, se nós colocarmos pelo menos uma reunião para esse conselho, nessa reunião, segundo o que me passaram, seria delineado todo um projeto para o ano inteiro. E as reuniões extraordinárias, como o vereador Oscar fala, deixar que o regimento interno cuide disso, infelizmente está na lei complementar já. O que deveria ser feito? Na hora do feitio da lei, não, isso aqui deveria ter sido colocado, que regimento interno regulamentará as reuniões. Infelizmente não está desse jeito e hoje nós precisamos ajustar isso aí. Então, o mínimo de uma reunião, onde será delineado todo o projeto anual, né, assim possível, e reuniões extraordinárias a cada caso que acontecer, caso venha acontecer a obrigação deste conselho estar se reunindo. A questão que eu imagino é essa, né, e que eu entendo ser pertinente, por isso estar aqui esse projeto para a gente votar.
Com a palavra, o nobre colega vereador Dalmo.
Bom dia. Bom dia à mesa diretora. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia aos presentes. A Polícia Militar faz presente aqui. Muito importante na região agora vai ser, parte agora vai ser companhia independente, não é isso? Então vai ser muito importante. Foi muito da Câmara repassar para a prefeitura os R$40 mil para ajudar na construção da companhia que vai ser independente. Bom dia aos alunos do Raio do Sol, diretora Cláudia Lúcia e mais professores aqui presentes, a escola Raio do Sol, onde que meu filho estudou. Bom dia para você também, rapaz. Bom dia, Leandro. Todos aqui presentes. Na escola Raio do Sol, meus filhos estudaram lá. Todos os dois filhos estudaram quando ele era de muro. Foi uma obra mais importante que a Raio do Sol, quando construiu a escola Raio do Sol, a escola das mais bonitas de Quirinópolis. Sobre o projeto, o Márcio, eu também na lei federal fala que tem que ser no mínimo duas vezes por ano. Eu também não entendo como é que fica, porque precisa ter uma reunião no mínimo duas vezes por ano. Como que fica a situação? Então eu acho que não teria determinar uma vez por ano. Teria que ser, agora falou, periodicamente ou quando o conselho achar que haver necessidade. Obrigado.
Com a palavra o nobre colega vereador Oscar.
Então, Nicola, quanto à competência, não tem discussão, é nossa, quanto a isso. Agora, quando nós vamos fabricar uma lei aqui na Câmara, eu acredito que ela tem que sair o mais correta possível. Então, uma sugestão, vamos, pé de vista do projeto, vamos redigir, porque nós, já que nós estamos votando uma lei complementar, que vai complementar a outra, né, vamos redigir melhor essa lei, porque o próprio Conselho Federal, como diz o Soró, ele tem a obrigatoriedade de se reunir pelo menos duas vezes por ano. Mas a gente imagina como que seja uma reunião de um Conselho Federal, onde entes do Brasil inteiro têm que se reunir. Né? Então, a logística realmente é bem mais difícil. Quanto ao Conselho Municipal, é mais fácil se reunir. Nós estamos tratando de questões muito importantes, abrangentes, diz respeito ao meio ambiente do nosso município. Então, acredito que a gente poderia redigir melhor isso daqui. Porque, depois que essa lei passar, ninguém mais vai saber que foi um pedido do próprio presidente do conselho. Daqui para frente vai dizer, a Câmara Municipal determinou que as reuniões sejam uma vez por ano. Vai se tornar uma lei. Então, significa que a Câmara Municipal está dizendo, olha, vocês só podem se reunir ordinariamente uma vez por ano. Extraordinariamente, quantas vezes quiser. Então, acredito que se a gente redigir melhor essa lei, vai ficar mais fácil. Eu tenho dificuldade de votar uma lei dessa forma. Eu manifesto já o meu voto contrário da forma como está.
Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Senhor presidente, ouvindo as duas partes, no meu entendimento, que já vai ter uma ordinária e as extraordinárias ficam a critério deles, quantas vezes for possível, eu vou votar favorável, porque eles podem se reunirem várias vezes durante o ano. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto. Só para esclarecer que também, votando hoje, nós temos o segundo turno, que é o mês que vem. Então, há tempo de ser corrigido. Então, fica esse... Continue em apreciação o projeto. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. É aprovado com o voto contrário do Oscar, do Soró, do Marquinhos, da Veroneira e do Márcio de Oliveira.
Projeto de Decreto Legislativo 005, que aprova balanço geral do exercício de 2016 do município de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo da mesa diretora, em primeira votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor José Serafim Henrique e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina, em primeira votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita reforma e ampliação da sala dos professores, construindo um banheiro para os mesmos e a substituição de quadros negros por lousas brancas na Escola Municipal Professora Maria Inês.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneida. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que requer a disponibilidade de uma ambulância para o povoado de Denislópolis.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte, que é o Divininho, né? Para os meninos aí que não sabem quem é Valdivino Duarte, é o Divininho da ambulância. Em votação. Senhores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Cassinho, da Usina, que requer que seja designada um profissional da psicologia para atender as crianças das escolas da zona rural.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassinho, da Usina. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Vereador Marquinhos gostaria de subscrever. E os demais, né, que quiserem, a Ives, eu e os demais.
Do vereador Cassinho, que requer que seja disponibilizado o terminal dos trabalhadores como ponto fixo dos fretistas locais.
Está em apreciação o requerimento do vereador Cassinho, da Usina. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Isso aí eu gostaria de subscrever nele, com a sua permissão.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer o estudo para a realização da quarta-feira de abastecimento de frutas, hortigranjeiro, artesanatos e derivados na Praça Coronel Jacinto Honório da Silva.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora que propôs a matéria.
Senhor presidente, pares vereadores e assistência, que sejam criados a quarta-feira, porque nós temos três feiras. Aquela no domingo, que é lá no Galpão, a quarta-feira, que é no bairro municipal, próximo à Escola Marinês, e a terceira, que é na Vila Promissão. Então, essa vereadora está solicitando que crie a quarta e que ela seja em dias de terça-feira ou quinta-feira, que ainda não tem. E que ela seja instalada na praça da velha matriz Jacinto Honório da Silva. E que traga os abastecimentos do produtor rural, como as outras, e que traga também o artesanato e outros derivados das pessoas que às vezes não têm
local de venda que seja ali e que também seja criado o projeto esse que está no plano de gestão do prefeito municipal, doutor Gilmar, tem esse projeto muito bonito, que seja a parte da apresentação artística, porque nós sabemos muito que tem talentos no nosso município, tem artistas da terra que às vezes ainda não tiveram a oportunidade de se apresentar. Alunos da escola têm vários talentos, a gente sabe disso, as escolas têm vários projetos, é uma maneira de levar até a comunidade esses projetos para que possa ser apresentado, oportunizado, e o produtor, fruto, granjeiro e derivado, ali vender seus produtos, e as pessoas também que têm aí grandes iniciativas no trabalho artesanal, possam sim vender e ter uma rentabilidade familiar. E que ela seja noturna também, que é uma atração de uma praça mais antiga no nosso município. Espero contar com os vários vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, seus vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita que seja realizado um estudo para a viabilidade de construir um galpão onde serão realizados os projetos relacionados a confecções, assim como o projeto Empreender.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Nicolina. Com a palavra a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, como autora do requerimento, essa também é uma preocupação que vem do setor das confecções. A gente sabe que tem o projeto Empreender, né, que ajuda a buscar material fora, a prefeitura doou um ônibus, mas é preciso também que tenha uma iniciativa em industrializar. A gente sabe que tem várias pessoas na cidade em casa, tem ali a sua mata, faz a sua costura e costura muito bem. E tem o projeto Empreender. O que, que eu estou pedindo é que seja construído um galpão, ou seja, alocado esse galpão, e dê a oportunidade para as iniciantes, o projeto Empreender, a tornar-se aqui uma incubadora, aonde pode ser um polo de confecções em nosso município. A gente está vendo isso em várias cidades que se agrupam essa ideia e que leva avante e que dá certo. Hoje a gente busca muito fora, até mesmo do estado de Goiás, onde tem essa concentração de um polo de confecção. E quando eu coloquei também esse requerimento, Quirinópolis é um lugar estratégico, pela localização, pela posição geográfica, e que pode sim discorrer aos municípios do extremo sudoeste adquirir aqui esse produto e ter geração de renda familiar. É sobre isso, senhor presidente.
Continua em apreciação com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Esse projeto eu vou votar favorável, porque também já era um projeto de governo, doutor Gilmar, né? Já estava lá dentro, então eu vou votar favorável também a esse projeto. Obrigado.
É o requerimento, né, vereador? Continua em apreciação o requerimento. Em votação, se os vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Marcos Túlio Barroso, que requer que seja construída uma lombofaixa na Rua da Saudade, em frente à Casa de Velório, Pax Realves.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marquinhos da Casa de Apoio. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu queria pedir o nome do vereador Marquinhos, se eu posso escrever Porque às vezes as pessoas olham em consonância e acham, não, é um requerimento simples. Não é. Eu estava dizendo a ele que vários velórios que a gente vai visitar a família enlutada, e o fluxo de pessoa ali é grande demais. É, você tem, ele tem duas pistas. Enquanto você para na lateral direita e vai atravessar a parte esquerda, então é um fluxo muito grande, muito perigoso. Quero parabenizar o novo vereador e pedir se eu posso escrever com Vossa Excelência. Tinha em mente, mas eu acho que o seu requerimento é muito válido e até mesmo para que evitar acidente naquela localização. Eu já tive uma pessoa da AMO que quebrou o pé, justamente correndo naquela travessia. Então isso é muito perigoso. Obrigado, senhor presidente.
Continua em apreciação o requerimento do vereador Marquinhos. Em votação, seus vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que requer o encaminhamento de 40 policiais formandos da Polícia Militar para estagiarem na cidade de Quirinópolis.
Esse requerimento aí eu queria pedir que todos os vereadores subscrevessem nele. Para segunda-feira a gente está levando em mãos, tá? Está em apreciação ou requerimento? Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Todos vão subscrever nesse aí. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora André Enfermeira.
Tudo loira, né? Eu gostaria de convidar o Laudeir aqui para receber a moção, Laudeir. Tá? Te entreguei em mãos, mais uma vez te parabenizar pelo seu trabalho. Tá? Eu fiquei orgulhosa de você. Esses dias cheguei no Hospital Municipal, aquela correria, e você lá com toda a paciência, atendendo as pessoas com carinho. Tá? Você é merecedor dessa moção. Parabéns. Parabéns pelo Dia do Enfermeiro. A nossa profissão é uma profissão que a gente encontra as pessoas nos momentos mais sensíveis, né? E a gente tem que estar preparado psicologicamente para atender bem, com o coração, ser humano com o paciente. Parabéns pelo Dia do Enfermeiro, tá? A todos os profissionais da enfermagem. Tá, eu sou muito orgulhosa de você, viu, Laudeir? Parabéns pelo seu trabalho.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, eu quero falar sobre essa situação da reintegração de posse hoje. Sem novamente entrar no mérito do direito ou não de reintegrar a posse, recordar que é dever do município, do estado, do governo federal, de garantir aos cidadãos direito à moradia digna, né? Isso está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário desde 1948, está presente na Constituição Federal de 88. Ter moradia digna é um direito humano. Está previsto, né, na nossa condição de homens, mulheres, seres humanos, na nossa dignidade, ter lugar de morar. E faz parte do princípio da subsidiariedade, onde o ente maior colabora e ajuda com os menores. Se havia uma petição de reintegração de posse, essa petição foi feita por aquele que tem direito ao judiciário. Então, com certeza, foi o município que solicitou a reintegração de posse. Se ali havia pessoas que precisam de sair daquele lugar, mais do que rever o seu direito à posse, o município tinha que ter feito antes um serviço de assistência social. Antes de reintegrar a posse, o município tinha que dar uma solução para aquelas famílias. Como o Márcio disse, é difícil a gente ficar pensando onde que vão dormir essas crianças essa noite. Onde que eles vão fazer o almoço deles, por mais que estivessem ilegais, por mais que estivessem em condições que não são dignas da natureza da humana, mas hoje eles estão numa situação pior do que estavam. Então, o município, antes de tomar qualquer medida que vá onerar o cidadão, ele tem que dar a solução. Né? Então, eu fico também bastante comovido com essa situação. Espero que a resolução, que a medida protetiva que o município vai fazer com essas famílias chegue rápido. Né? Chegue rápido. Nós vimos acontecer essa semana lá em São Paulo, por falta justamente de políticas públicas habitacionais, aquele terrível acidente onde um prédio inteiro ruiu depois de ter queimado, famílias morando na praça. Então isso mostra como que ainda nós precisamos crescer como nação, como estado, como município, no cuidado das pessoas. Uma das principais características do governo deveria ser cuidar dos seus cidadãos. Se tem pessoas morando em lugares inadequados, é porque não há. E aqui, sem levantar bandeira de nenhum lado, não houve no passado, não há agora. E, infelizmente, todos os anos eleitorais vêm estampados naqueles panfletos da política, programas habitacionais. Foi, no mandato passado, promessa de sei quantas mil casas, 4 mil casas, não cumpre. No atual, tem também questão habitacional, as pessoas precisam ser respeitadas. Nós estamos num país que cobra do seu povo a maior carga tributária do mundo. E o povo não tem direito ao acesso aos seus direitos. Não recebe a contrapartida. Então fica aqui a minha contrariedade também da forma como é feito as coisas. Né? Da forma como é feito. Eu não estou questionando se está certo ou errado, mas poderia ser feito de uma outra forma. Com certeza, se o município tivesse disponibilizado uma outra área, ajudado aquelas famílias a saírem da irregularidade, ninguém estaria agora no Facebook chorando e mostrando e correndo atrás de vereador. Antes de terminar, também gostaria de dizer da felicidade, junto com os policiais aqui, né, da nossa companhia de Polícia Rodoviária Estadual. Então, é uma alegria poder votar a favor. E dizer para a Lucivane e para o outro homenageado, da alegria também de saber dessa homenagem. A Lucivane esteve comigo esses dias.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom, quanto a essa desocupação que está ocorrendo agora, é um fato que não deveria ter chegado onde chegou. Né? A ação foi proposta pelo Ministério Público, numa ação civil pública, no ano de 2015. Então, nós poderíamos ter resolvido isso aí há algum tempo já, sem chegarmos a esse problema. Nós temos um problema que a justiça é lenta, né, que a justiça não anda, e com o tempo vai se passando as obrigações, e as obrigações recaem em cima de quem quer que seja, porque a justiça foi um pouco lenta, né, e não chegou ao ponto que deveria chegar. Realmente é triste. O problema da habitação existe no país, existe no estado, existe no município. Né? caso do prédio de São Paulo, você vê aí que foi uma invasão a um prédio federal, né, onde era da Caixa Econômica Federal, e fica jogando, o Estado joga para o município, a União joga para o município joga para o Estado, e o município joga para a União, e fica quem deveria ser cuidado não está sendo cuidado. Acredito eu que nosso país está passando por uma modificação grande, que nós precisamos ter mais responsabilidade no que nós fazemos, no que nós falamos, como é feito hoje Facebook, as mídias sociais, Instagram e tudo mais, Twitter, onde pessoas são renegadas, onde pessoas têm o seu direito, o seu direito invadido, né? E aí se faz uma política errada, uma política onde falsas publicações são ditas e aí a pessoa tem que ficar comprovando o que realmente não é. E quero parabenizar a companhia, né, por mais essa iniciativa da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal, do Estado de Goiás também, porque precisa disso, né, precisa da concordância de todos, e que nós possamos realmente ter uma companhia independente aqui, para que tenhamos uma qualidade na segurança um tanto melhor. É sabido que estamos com a defasagem de policiais militares, mas que com esses 1.500 agora, né, que vão estar formando aí, que possam estar minimizando o nosso problema da segurança, que também não é um problema do município, mas que também atinge nós que estamos no município e que temos o dever de estar, sim, pensando nesse sentido. Né? Quero parabenizar mais uma vez a Escola Raio do Sol pelo excelente trabalho. Né? Ela é ali perto da minha casa e eu tenho visto como é feito o trabalho ali e como ela é bem cuidada. Né? Parabéns a todos, um bom dia.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Presidente, mesa diretora, faço uso das explicações pessoais para agradecer a todos vocês que venham acompanhar, assistir e certificar do nosso trabalho. Sargento Gregório e toda a equipe, a gente reza e guarda, e que vier, que é preciso, pode contar com a gente. Também eu ia parabenizar o enfermeiro Laudeir, do qual eu devo muito a ele, até em questão de acompanhamento da saúde, quando eu estive na Secretaria Municipal da Saúde como secretária. Admiro muito, admiro a família, e quero parabenizar a nova vereadora Andréia por essa moção, porque realmente representa a profissão de vocês, como Vossa Excelência também representa. É o dia do enfermeiro, acho que dia 19, dia 12 do enfermeiro, um profissional realmente que precisamos muito dele. E sempre, quando trabalha com qualidade, igual a Andréia referenciou o Laudeir e a profissional Andréia, a gente sabe realmente que nós estamos em boas mãos. E quero dizer a Lucivane que vem até aqui para receber a moção. E gostaria também, senhor presidente, que essa moção fosse para a secretária municipal de educação, o nosso prefeito municipal, para que tome conhecimento do belo trabalho e do reconhecimento da Lucivane. Olha aí a turma da Lucivane, nós alunos, né? Todos gostam, professores. E também quero convidar a gestora, professora Cláudia, da Escola Municipal Raio do Sol. Não sei, nesse momento ainda não acabou a sessão, mas os professores aqui,
e os alunos do OTI para fazer a entrega, né? É, da moção também, aonde essa casa de lei, com toda a aprovação e a participação de todos, reconhece o belíssimo trabalho de vocês, de qualidade, e a gente sabe que vocês estão lá porque ama, e quem gosta do que faz, faz bem feito. E que no final nós possamos convidar todos os vereadores para tirar uma foto com todos os alunos e parabenizar vocês, dizer que vocês são muito importantes. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Aí, senhor presidente, queremos convidar a todos para estar com eles, para fazer uma foto geral.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Eu estava dando uma olhada nesse documento que veio do juiz. Aqui, no meu entender, da ocupação lá. No meu entender aqui, que quem fez a denúncia ao Ministério Público foi os moradores do Morumbi, aqueles que moram ali perto do assentamento. É isso mesmo, né, Márcio? Pelo que consta aqui, né? E eu me lembro que foi numa das administrações, foi numa delas, do ex-prefeito, que começaram lá aqueles primeiras pessoas que chegaram lá. E eu sou favorável que eles saiam de lá, mas que vai para um lugar digno. Você pode ter certeza, vereador, que vou estar lutando por isso, junto ao executivo. Então eu quero aqui também, nesse final, agradecer a diretora, todos os professores, os alunos, funcionários do Raio de Sol, e que os alunos estudem, porque os meus dois filhos que estudaram naquela escola, hoje um é advogado e o outro engenheiro agrônomo. Então eu tenho o maior carinho por essa escola e agradecer também a presença de todos os militares e desejar a todos um bom dia. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra o vereador Valdivino Duarte.
Peço permissão para falar sentado, presidente. Quero só mais uma vez agradecer a presença da Polícia Rodoviária Militar e dizer a vocês, Sargento Gregório, ao Júnior, ao Antônio, aos nossos amigos ali, o mais novato ali, que eu não me lembro o nome. Eu gostaria que, quando vocês viessem, passasse para a gente o nome de cada um, né, e a função de cada um na Polícia Militar. Seria bom para a gente. Eu gostaria, o Sargento Gregório, porque as pessoas muitas vezes criticam a polícia, mas na hora de elogiar, eles não elogiam. A hora que cabe o elogio, né, vereadores, eles não têm aquela mentalidade de elogiar a Polícia Militar. E sabemos da importância que vocês têm no nosso município, porque quantos roubos que é impedido através do trabalho de vocês. Então nós temos que reconhecer o trabalho de vocês e sabemos da importância da Polícia Militar Rodoviária no nosso município. Então eu parabenizo a cada um de vocês, levo o nosso agradecimento ao comandante e todos os policiais que compõem ali a companhia independente a partir de agora da Polícia Militar Rodoviária, e dizer a vocês que essa casa de leis
estar à disposição de vocês e somos parceiros de vocês e somos gratos pelo trabalho de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez aqui agora.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Então, não tem mais ninguém. Só queria agradecer aos PMs, né? O Vinícius, o Antônio, o Júnior, J. Silva, o Vasconcelo e o Gregório. Que Deus abençoe o trabalho de vocês na Polícia Rodoviária. O trabalho de vocês é muito importante para a nossa cidade de Quirinópolis. Então, por isso essa parceria, que é bom para a cidade, essa Casa de Leis é parceira. Em nome de todos os vereadores, todos são parceiros de vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, leva o nosso abraço ao comandante e estamos torcendo muito para que essa companhia passe a ser uma companhia independente o mais rápido possível. Por isso eu visitei a obra e ela está em todo vapor. Parabéns ao comando, a vocês, pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer à Escola Municipal Raio de Sol, em nome da professora, aos alunos, né? Fui instrutor do PROERD por 3 anos. Então eu sei o que é esse trabalho de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês realmente possam levar grandes frutos às outras crianças, né? Quando vocês falam que as drogas faz mal à família, não é só a droga não. Eu consegui um mérito dentro da minha casa que eu achava que eu não dava conta, que foi fazer meu pai e a minha mãe parar de fumar, depois de mais de 50 anos que eles fumavam. Então foi um mérito, através do PROERD, que eu consegui isso aí. Insisti até conseguir. E eu tenho certeza, quando o policial está dando aula, ele fala, querendo ou não, o cigarro faz mal, né? Porque a minha mãe passou por uma cirurgia por causa do cigarro. Então, e ela ficou mais de 20 dias internada. Então, o trabalho de vocês é importante. O cigarro, ele mata devagarzinho, né? Então, cuida da família de vocês. Primeiro, você trabalha em casa, né? Com o papai, com a mamãe, para depois cuidar lá fora. Mas o trabalho da escola... Parabéns a todos os professores, a todos os educadores da escola. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 11 de maio, às 8 horas da manhã, local regimental. Que Deus abençoe cada um dos presentes e um bom dia a todos. Muito obrigado.